Aleluia. Senhor Jesus, estamos vendo Fundamentos da Fé Cristã, estamos no volume 3, lição 2, e o título da lição 2 é O Espírito Sete Vezes Intensificado. Tudo que nós conhecemos de Deus, sobre Deus, está na Bíblia. A Bíblia nos revela Deus, nos revela os pensamentos de Deus, sentimento de Deus, o coração de Deus. Então, nós precisamos da palavra de Deus para conhecer Deus. Essa é uma das formas, ou a única forma, da gente entender Deus. Mas jamais entenderemos Deus. Porque Deus é eterno, Deus é ilimitado, Deus é diferente de tudo aquilo que a gente já viu. Nós temos uma pequena noção de Deus através da Bíblia. Mas o que nós sabemos e o que foi revelado para nós sobre Deus é suficiente. Porque o que Deus quis revelar para cada um de nós até hoje, Ele revelou. Então, para nós, isso é importante. Para nós, aquilo que Deus já nos mostrou é importante. Nós precisamos, então, ouvir e praticar. Porque nós teremos uma eternidade para conhecer Deus. Então, não se preocupem, né? Com coisas que às vezes nós não compreendemos, porque nós estamos falando esse assunto está em Apocalipse. E Apocalipse é um livro difícil de entender, né? Existem muitas linhas, muitas interpretações, e se você olhar, todas elas fazem sentido. Então, o que nós devemos atentar? Para aquilo que nós entendemos, daquilo que nós lemos, daquilo que é revelado para nós. Em Apocalipse, Jesus, ele é apresentado como o juiz. Ele vem para julgar todas as coisas. Se você lê Apocalipse, ali Jesus vem julgar vivos e mortos, vem julgar o mundo, vem julgar Satanás. Todo julgamento é feito por ele. Ele é o juiz sobre tudo. Mas em Apocalipse também nos mostra Jesus como cordeiro. É o livro da Bíblia onde mais se fala o cordeiro. E muitas vezes a referência a Jesus em Apocalipse é o cordeiro. Porque Deus nunca se esquece daquilo que Jesus fez quando ele esteve aqui nessa terra, quando ele foi um homem Deus aqui nessa terra. Então Apocalipse ele faz essa menção dos sete Espíritos de Deus. Como que é difícil entender isso daí? Porque Deus é único, Deus é triuno. Só aí já dá um nó na cabeça de cada um. Deus é único e Deus triuno. Então, nós não conseguimos entender muito bem isso, porque nós não conseguimos ver três pessoas num só. Porque nós conhecemos pessoas únicas, né? Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, mas Deus é diferente de nós. Deus é triuno, Deus é três em um, porque Deus é Deus. Ninguém explica Deus. Tem uma canção aí, né? Ninguém explica Deus. Mas nós podemos experimentar desse Deus. Amém. Fato é esse, nós podemos desfrutar desse Deus. Amém. Nós podemos tocar nesse Deus. Amém. Porque Ele quis isso. Não é porque nós queremos, porque Ele quis isso. A Bíblia nos revela isso. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, tantas alegorias que nós temos ali em Apocalipse. E eu ouvi isso uma vez e isso me marcou e eu sempre repito isso. O que importa em Apocalipse é Apocalipse 2 e 3. Ah, quem vai ser o anticristo, quem vai ser o falso profeta, quando Jesus vai voltar, como vai ser, é isso, é amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, aí você vai surfar nisso daí. Isso daí, ó, o que você acha, o que eu acho, não tem importância nenhuma. O que vai ser, será. Do jeito que Deus quiser. Mas Apocalipse 2 e 3 são cartas para nós. Para as igrejas. Onde Deus fala, olha, você está assim, você precisa se arrepender. Porque senão vai ter consequência. Você precisa se arrepender. Você precisa se voltar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que é essa palavra para nós? Essa palavra é para nós. E essa palavra requer uma resposta nossa para Deus. E essa resposta nossa para Deus mudará aquilo que Deus vem tratar com as igrejas. E é interessante Apocalipse 2 e 3, que é o julgamento sobre a igreja. E ali Deus está falando para a igreja. A igreja, ali em Apocalipse 2 e 3, a igreja é feia. A igreja gloriosa ali está cheia de problemas. Ali tem trono de Satanás. Ali tem os enganados por falsos apóstolos, pelos nicolaítas, pelos ensinamentos de Jezabel. Tem tudo ali. Isso infiltrou na igreja pelos séculos. E Apocalipse está falando do fim, está falando de um tempo de julgamento. E na misericórdia de Deus, Deus nos dá Apocalipse 2 e 3, para que hoje não caiamos naquilo que virá. Vejam, quanta misericórdia. Então, o tempo do fim, a Bíblia nos mostra, e é isso que é importante nós ganharmos. A Bíblia nos mostra que o tempo do fim será um tempo diferente do que veio antes, dos outros tempos. Será diferente. E nós já estamos começando a provar essa mudança. Nós estamos começando a ver essa mudança. O mundo... Existe uma força inexplicável. Eu fico olhando e falo, de onde vem isso? Se a maioria das pessoas, se a maioria da população não pensa assim, vamos dizer, vou usar o termo assim, são conservadores, ou seja, creem em Deus, nas coisas de Deus, mas vem uma força de uma minoria impor algo que acaba prevalecendo. De onde vem essa força? Percebe? Então, isso já está acontecendo. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a liberação do aborto. O mesmo grupo que faz movimentos radicais para proteger ovo de tartaruga, defende matar criança no ventre da mãe até com 9 meses, até antes de nascer. Vocês acham que isso daí é algo lógico? Dá para entender isso aí? Alguém que se abraça, se acorrenta em uma árvore para a árvore não ser cortada. Essa mesma pessoa, ela quer matar crianças no ventre da mãe. Isso é iniquidade. Isso é maligno. Isso é algo do mal, enraizado na sociedade. Isso é um exemplo. Outro exemplo, questões sexuais, que a Bíblia estabelece como padrão. Tem pessoas já até sendo presas, quando defendem algo que está na Bíblia, os padrões de Deus. Questões, outro exemplo, questões de casamento, o que Deus estabeleceu como casamento, homem e mulher. Isso já está na legislação dos países ou do país, como algo, como se não fosse algo correto. E o correto é aquilo que nós consideramos incorreto. E tudo isso que eu estou falando para vocês, há alguns anos atrás, não existia. E hoje está sendo legalizado, e quem é contra é que é punido. O que é isso? Esse é o tempo do fim. Né? Esse é o tempo do fim. A mentira se transformando em verdade. E a verdade sendo descartada, sendo combatida. E Jesus vem, em Apocalipse, denuncia isso aí para a igreja. Se vocês se amoldarem a isso, se vocês concordarem com isso, vocês vão ser julgados por isso. Porque eu sou santo. E eu quero que vocês sejam santos. Eu penso de uma forma e quero que vocês tenham a mente de Cristo. Amém. Percebem? Por isso que ele nos deu a vida dele. Amém. Uma vida santa. Tudo que Deus estabeleceu e tudo que está na palavra de Deus está sendo questionado e cada vez mais será questionado. Isso é o espírito do anticristo já atuando no meio da sociedade, no mundo. Jesus fala que no tempo do fim será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. No meu entender, dar-se em casamento é isso que está acontecendo hoje na sociedade, onde as pessoas se dão umas às outras sem serem casados de fato. Cada semana com um. Isso já está enraizado na sociedade, no meio dos jovens. E Deus vem e condena isso aí. E quando isso se, quando essas coisas todas se enraizam na sociedade, a tendência humana da igreja é normal. Quando Deus fala, eu não considero isso normal. Então, como viver num mundo assim? E vai piorar. Como ser salvo num mundo assim? Então, Apocalipse vem nos mostrar algo sobre isso. Jesus advertiu que nos últimos tempos, a iniquidade, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que, que é isso? É misericórdia de Deus mostrando para nós. Não se amolde ao mundo, permaneça firme até o fim. Agora, nós não temos força para isso. Nós não temos capacidade para isso. A palavra também nos mostra isso. E por sermos incapazes, Deus fez algo para que a nossa força não seja a nossa, mas seja a força dele. Ele seja a nossa força. Que todo poder para vencer essas coisas não vem de nós, vem de Deus. Se você ler Romanos capítulo 6 e 7, você vai entender um pouco disso. Romanos 6 e 7, principalmente Romanos 7, fala de uma pessoa que conhece a lei de Deus, que sabe o que é certo e o que é errado. Sabe do que Deus gosta e o que Deus não gosta. Mas diante da lei de Deus, e diante, olhando para si mesmo, ele fala, eu sei que a lei é perfeita, o mandamento é justo e bom, eu sei o que Deus pensa, eu conheço a lei de Deus, mas eu vejo em mim outra lei que me faz prisioneiro do pecado. Porque ao querer fazer o bem, eu me deparo com isso. E não consigo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu detesto, porque eu conheço a lei de Deus, o mal que eu detesto, esse faço. E a conclusão disso é: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí vem a resposta, mas graças a Deus. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque existe uma lei maior que essa que está no meu membro, nos meus membros, na minha carne. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vejam. Se dependesse de nós mesmos, jamais venceríamos nada. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa mensagem de hoje, o Espírito sete vezes intensificado, tem tudo a ver com isso. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, nesse mundo, nessa era, corremos risco. Neste mundo, nessa era, corremos perigo. Mas temos armas. Amém. Temos a quem recorrer. Amém. E essa é a nossa salvação. Amém. Como vencer tudo isso? Jesus fez uma promessa para nós. Antes dele partir, ele falou, eu vou. Porque se eu não for, o Consolador não virá. O que, que é aquilo que viria? O Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade, era Jesus, após ressuscitar, ele inaugura uma nova era. Porque ele, como homem, ao ressuscitar, ele penetra nos céus, como sumo sacerdote. Ao ressuscitar, o véu se rasga de alto a baixo e é aberto um novo e vivo caminho. Ao ressuscitar, todo aquele que nele crê recebe o Espírito da vida, esse Espírito da verdade, para ter toda a realidade de Deus, todo o poder de Deus, tudo que Deus é e tem e quer nos ajudar. Ele falou assim, eu vou te dar o Consolador, a palavra grega é paracletos, e paracletos é aquele que se posiciona para nos ajudar, está conosco sempre. Ele falou assim, o mundo não pode me ver, enquanto ele estava em carne, o mundo não pode me ver, porque ele não me conhece, vós conheceis, porque ele, o paracleto, aquele que viria, o Espírito da Verdade, ele habita convosco, e estará em vós. Mas ele precisava ainda passar pela cruz, para fazer a redenção, precisava ser glorificado, ressuscitar, se tornar o Espírito que dá vida e vir para vir habitar em todo aquele que nele crê e o recebe. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso só foi possível após a sua ressurreição. Por isso João fala lá em 1 João 1, aliás, capítulo 5, aquele que tem o filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o filho não tem a vida. Então, Apocalipse 1, 4 e 5 diz assim, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Como isso é lindo. Porque nós estamos falando de Apocalipse, do final. E aqui mesmo em Apocalipse 1, nós temos uma descrição, a visão que João teve de Jesus glorificado. E esse Jesus glorificado, ele não se parece nada com o homem Jesus nessa descrição. Ele é cheio de glória, cheio de poder. Só que na descrição aqui, antes da descrição, fala de Jesus Cristo. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, fala da sua morte. E fala do seu sangue derramado que nos libertou dos nossos pecados. Esse é o valor que Deus dá pelo sangue que Jesus derramou para nos libertar dos nossos pecados. E aqui então ele cita, o que era, o que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Sete espíritos? Mas Deus é único, Deus é espírito. Então, na verdade, quando fala de sete espíritos, aqui não está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas está falando de um espírito forte, de um espírito intenso. Porque Apocalipse ele usa muito essa questão do sete, para mostrar uma coisa completa, uma coisa... a completude, a força dessa completude. E aqui cita. E se nós olharmos, os versículos, toda vez, porque várias vezes fala desses sete espíritos. Quando nós olhamos, então, esses sete Espíritos, nós vamos ver que é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, é o Espírito que veio habitar em nós para nos dar vida e para permanecer conosco dia a dia e fazer-nos vencer esse mundo. Então nós olhamos, por exemplo, a segunda vez que aparece os sete Espíritos, está em Apocalipse 3.1, naquela carta à igreja em Sardes. Então na carta à igreja em Sardes, Apocalipse 3.1, diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas que tem, quem tem as sete estrelas, quem é que tem as sete estrelas? É Jesus, né? Lá em Apocalipse 1,16, quando descreve o Cristo glorificado, então fala assim, 15, Apocalipse, não, vou ler antes um pouquinho, Apocalipse 1,14, a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como a neve, e os olhos, olhos como chama de fogo, esse era o Cristo glorificado, os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que retirado numa fornalha, e a voz, como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, esse é o Cristo, a visão do Cristo glorificado. E aqui, em Apocalipse 3.1, fala, essas coisas diz aquele que tem em sua, os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Então, ali, quem que tinha sete estrelas nas mãos? Jesus glorificado. Então, aqui fala, então, que estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos. Então, quem que tem os sete Espíritos? Jesus. Mas Jesus tem sete Espíritos? Não, ele tem um Espírito forte. Um Espírito completo. Um Espírito capaz. Para quem? Porque Deus não precisa de força. Ele é a força. Eu e você precisamos de força. Não é isso? Então, esse Espírito forte em Apocalipse é para que a gente possa vencer tudo que está nessa era e tudo que virá ainda. Nós não venceremos por nós mesmos. Nós não venceremos por força de vontade. Nós não venceremos com pensamento positivo. Nós não venceremos apenas tendo a palavra de Deus na nossa mente. Nós venceremos exercitando o nosso espírito. Nós venceremos clamando o nome do Senhor. Nós venceremos invocando esse nome, dependendo dele dia a dia. Porque é dia a dia que nós vencemos. Então nós precisamos desse Senhor e desse Espírito. Outra vez que aparece é Apocalipse 4:5. Apocalipse 4:5 fala assim, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Então aqui está falando que ali arde sete tochas de fogo, ou sete lâmpadas, que são os sete Espíritos de Deus. Que está relacionado com aquele que tem as sete estrelas na mão. Nós não podemos desconectar tudo isso, está tudo conectado. E ainda vai dando uma ideia do que é esses sete Espíritos de Deus. Então, aqui fala de tochas de fogo. Para que serve uma tocha? Para iluminar. Antes que existisse energia elétrica e lâmpada, existiam tochas, existiam lamparinas, lampião, a óleo. Depois foi aperfeiçoando a querosene, mas era óleo. Esses sete Espíritos de Deus é como candelabro. Um candelabro tinha sete hastes, com sete lâmpadas, e iluminava. Mas não eram sete candelabros, era um candelabro, com sete tochas. Essa figura também tem ali em Apocalipse. E aqui está falando de sete tochas, ou seja, um iluminar máximo. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem está perto de mim, não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Por isso nós precisamos andar perto do Senhor. Porque longe do Senhor estamos em trevas. E não é trevas, falta dessa luz que nós estamos vendo aqui. É aquela luz que ilumina o nosso interior, ilumina a nossa alma. Então essas tochas, elas vêm para dissipar as trevas. E quando as trevas são dissipadas, nós enxergamos, nós também eliminamos as impurezas. Porque as impurezas permanecem em nós porque estamos em trevas. Mas ao brilhar a luz de Deus, nós enxergamos as coisas, porque Deus revela pelo seu Espírito. E aí nós nos purificamos, podemos, temos condições de nos lavar. Louvado seja Deus. E essas tochas também têm fogo. E o fogo, então, é o julgamento de Deus. É algo que vem para nos purificar. Amém. Purificar de todo o pecado, de toda injustiça. Apocalipse 5, versículo 6, fala novamente. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha, mas, então já acrescentou mais alguma coisa aqui, né? Esses 7 espíritos são 7 chifres, bem como 7 olhos. Tudo isso é o Espírito de Deus, do Cordeiro, de Cristo, vencedor. E aqui fala que 7 olhos enviados por toda a terra. Esse Espírito intensificado, hoje, está vindo, está por toda a terra. Ele vê todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E Ele vem dia a dia para nos julgar e nos salvar. Nos expor e nos limpar. Porque Ele é santo. E Ele quer que nós sejamos santos. E vivamos uma vida santa. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos atentar para o que esses 7 espíritos estão fazendo hoje. 1 Coríntios 11, 31 e 32, Paulo fala algo sobre isso, sobre esse julgamento diário que Deus faz. Ele fala assim, Paulo fala em 1 Coríntios 11, 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha que interessante isso. Deus dá oportunidade de eu e você julgar-nos a nós mesmos, tendo comunhão com Deus, recebendo a iluminação de Deus e podendo nos arrepender e nos lavar constantemente e nos purificar de toda impureza. Então, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Essa é misericórdia de Deus para com a igreja. Isso tem tudo a ver com as cartas de Apocalipse 2 e 3 para as igrejas. Veja onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não é isso? Então, é isso, julgarmos a nós mesmos. Mas como nós vamos saber que estamos errados? Precisamos das tochas. Precisamos andar perto dele, que ele vai nos iluminar. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, conhece todas as coisas, porque ele se tornou o Espírito, ele vê tudo, louvado seja Deus. Isso também denota aqui, quando fala que os olhos do Senhor estão por todo mundo, denota a presença do Senhor, e a presença do Senhor é a melhor coisa que nós temos, porque ele se tornou o Espírito da verdade, o Consolador, o Paracletos, para estar presente na nossa vida. Então, ele não está para olhar os nossos defeitos, ele está para nos ajudar. Amém. Né? E o mesmo Paracletos usado como o Consolador, Lá em 1 João, ele usa como ele, a palavra paracleto é traduzida para advogado. E temos um paracletos diante do Pai também, para nos defender. Quando pecamos, fala ali, ele nos defende. O diabo nos acusa e ele nos defende. Louvado seja Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Por isso nós precisamos do Espírito. O Espírito abundante, forte, para nos fazer vencer. Salmos 36, 9. Nessa questão de estar na luz do Senhor. Fala assim, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Então, a vida e luz estão unidas. Em ti está a fonte, o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Conhecemos, praticar as palavras de Jesus. Isso vai nos dar salvação diária. Isso vai fazer com que nós sejamos pessoas que fazem a vontade do Senhor. E tudo isso, irmãos, tudo isso foi possível porque Deus quis se dar a nós. Quando o homem pecou, houve uma desconexão de Deus. E o Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito, resolveram então resgatar esse homem. E coube ao Filho se tornar carne. Não foi fácil isso acontecer. Irmãos, Deus, Criador, aquele que criou todas as coisas pela sua palavra, aquele que antes de houvesse vida, a vida estava nele, e ele começou a gerar vida. Esse Deus eterno, ele se despiu da glória e se tornou um homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não somente isso, ele teve um viver humano. Nesse viver humano, ele aprendeu o que é sofrer. Ele foi injuriado, ele foi maltratado, cuspiram na cara dele, tiraram as roupas dele, penduraram ele numa cruz. Ele chorou. Jesus chorou. Jesus se agoniou. Ele sofreu como um homem, porque ele veio como um homem. É muito difícil entender isso daí. É muito difícil entender o Deus triuno nessa fase em que Jesus se encarnou. Mas o fato é que Deus experimentou a humanidade. Por isso que lá em Apocalipse fala do sangue de Jesus. Por isso que Apocalipse fala muito do Cordeiro de Deus. Porque Deus um dia se fez homem. Um homem perfeito. Deus não precisava se fazer, mas ele fez-se homem por nossa causa. Não havia problema nenhum em Deus. O problema estava conosco. Por isso Deus se despiu da sua glória e se tornou carne. Um homem teve um viver humano e foi cumprir na cruz a redenção e pagar o preço que ninguém poderia pagar para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. E antes um pouco ele havia dito, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. E o que é o Consolador? Ele explica lá em João mesmo. Aquele dia eu estarei no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim, e através do Espírito. Então, Deus triuno que veio habitar em nós. E tudo isso se resume no nome de Jesus. E o sentimento dele, ali em Filipenses, Paulo fala qual era o sentimento dele, Filipenses 2, e fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, versículo 5. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus, Criador, onipotente, onipresente, onisciente, se despe da glória e vem para ser servo, para ser homem, para ser obediente, e vai até a cruz. Tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, não é questão do que somos, não é questão do que nós sabemos, a questão é ter o mesmo sentimento dele para servir. E naquela cruz, ele pagou o preço, e depois ele ressuscitou. Ele volta para a glória. Ele fala isso. Ele fala isso lá em João. João 16, 28, Jesus diz assim: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Há um movimento. Despiu da glória. Agora ele volta para a glória. João 17, 3, fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então agora ele volta para a glória. Mas enquanto ele estava aqui, ele era servo. Ele era homem, homem Deus, perfeito, sem pecado, e foi lá na cruz resolver o nosso problema. Então a encarnação do Filho teve um objetivo, e o objetivo era eu e você. O viver humano de Jesus, ele sabe, ele conhece o que nós passamos. Foi para isso que ele se tornou um homem, para saber o que eu e você passa. E ele foi até a cruz para eliminar todas as coisas negativas e se tornou o Espírito que dá vida para vir habitar em nós e nos fazer vencer naquilo que nós não conseguimos, para nos fazer vencer essa era. Por isso, irmãos, é importante saber que temos um Espírito e que esse Espírito é o Espírito do Deus triuno, está dentro de nós, disponível para nós. E voltando para Romanos 7, 8, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para quem é crente. A Bíblia não fala, agora nenhuma condenação há para os que crerem em Jesus, é para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que é importante receber o Filho e estar no Filho. E aí ele continua falando, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Sabe quem pode pender para o Espírito? Somente quem tem o Espírito. Se a pessoa não creu, não recebeu o Espírito, jamais ela vai poder. Ela está em Romanos 7, e ficou em Romanos 7. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ninguém, a não ser Jesus Cristo. Então, se entregou a Jesus, recebeu a Jesus, agora tem jeito de vencer. Pendor do Espírito, vida e paz. Então, todo esse processo que Deus passou, por isso que a gente fala o Espírito processado. Porque Deus não era homem, nunca provou isso, mas no tempo Deus decidiu ser homem. Uma experiência que Deus teve, inédita em Jesus. Desceu, despiu-se da glória, se tornou um homem. Limitado ao espaço. Você queria tocar em Jesus, como nós vimos ontem à noite? Você tinha que ir onde ele estava. Hoje não. Hoje ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Porque ele se tornou novamente o Espírito que dá vida, o Espírito da realidade, o Espírito da verdade, o Consolador, para estar conosco onde nós estivermos. Então esse processo que Deus passou, não foi para ele. Ele continuou sendo Deus. Ele mudou um pouco a forma, ele despiu-se da glória. Voltou para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar dele, onde nós estivermos. Mas não só para nós, quem está lá na Argentina também agora está desfrutando dele. Quem está nos Estados Unidos também, quem está na China também, na Ucrânia, no Japão, no Alasca. Se tiver alguém lá na Lua... Algum astronauta lá, ele pode estar desfrutando agora do mesmo Senhor. Amém. Porque ele passou por esse processo. Viver humano. Encarnação, viver humano. Ressurreição. E se torna, para nós, o Espírito que dá vida. Amém. E esse espírito é 7 vezes intensificado. É forte. Forte para vencer todas as coisas. Então, quando você fala, veja bem, irmão, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Às vezes fala, ah, eu sou fraco. Ah, eu sou mesmo assim. Veja o que você está falando. Tendo um espírito do Senhor. Vendo toda a obra que Deus fez para entrar em você e fazer você vencer. E você fala, eu sou fraco. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, não tem jeito para mim. Percebem? Isso é blasfemar contra o Espírito. Porque você está indo contra a palavra. Você está anulando o Espírito. Você está anulando a graça. Por isso Paulo fala, não anuleis a graça de Deus. Não apagueis o Espírito. Pelo contrário, não importa o seu sentimento, não importa o que você está sentindo, não importa o que você está pensando. Invoque o nome do Senhor. Fala, Senhor, o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor ressuscitou, o Senhor se tornou Espírito para vir habitar em mim. E eu quero, Senhor, eu quero a libertação, Senhor, eu quero o poder do Seu Espírito atuando em mim. Paulo fala lá em Efésios 1, depois de ele fazer todas as coisas, depois de ressuscitar, ascendeu sobre todas as coisas, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, sobre todo nome. Porque aconteceu tudo isso, fala assim, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Depois dele se humilhar, se tornar em semelhança de homem, e ser um servo, e for até a cruz, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então quando nós falamos, Jesus é o Senhor, nós estamos falando, o Senhor está acima de tudo, Ele pode tudo. Ele é dono de tudo, Ele tem o poder sobre tudo. Tudo foi dado nas mãos dEle e Ele foi dado a nós. Tudo foi dado para Ele e Ele foi dado a nós. Então vamos exercitar nosso espírito, vamos crer que nesse Deus poderoso. Porque não adianta nada saber de Deus, se nós não provarmos de Deus. Ah, essa água aqui está geladinha, quem sabe disso? Só eu, porque eu estou pegando nela aqui já. Já senti que ela está geladinha. Tá boa. Quem sabe disso? Só eu. Uma delícia. Quem sabe disso? Só eu que estou bebendo. Se ninguém beber, ninguém vai saber. Não adianta saber. Ah, tem algumas especificações aqui, ó. É, sódio, tanto. É, sulfeto. Tem um monte de coisa aqui. Quem que vai provar todos esses minerais aqui? É? Entrou em quem? Prove do Espírito, amém. Beba do Espírito, amém. Se encha do Espírito, amém. E Ele vai produzir algo, porque Ele falou, sem mim nada podeis fazer, amém. Jesus é o Senhor, amém. Louvado seja Deus. Amém.